Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos no capítulo 12 do Drogadição, terminando já o segundo item, o subitem dependência química. Então, ela está sendo bastante enfática, né? Esse estudo está sendo bem profundo, não sei se nossos irmãos e irmãs estão percebendo, está muito profundo. Tem coisas que ela está dizendo aqui que nós estamos aí cobrindo com uma capa de falsa moral, sei lá o que é. E ela está mostrando, não, levanta essa capa, tira o véu de Ísis e mostra o que tem lá dentro. Isso precisa ser colocado, né? Então, ela vai dizer o seguinte, ó, nas diversas dependências de drogas químicas, após largo período de uso, podem-se registrar alterações do centro da palavra, com dificuldade de silibação, arrastamento da pronúncia, incapacidade de expressar-se com símbolos correspondentes à linguagem em que se comunica o paciente. Lembra que nós já falamos isso num áudio anterior, que nós temos aqui um livro sobre drogas, e ele mostra assim, radiografias do cérebro, onde a cocaína já destruiu neurônios, e que não nascem mais neurônios ali. Então, se atinge o campo da fala, a pessoa vai falar arrastando, né? Se atinge o campo da visão, vai falar, vai ver menos. Pode ser com dupla vista, que é uma coisa horrível. Você vê tudo duplo, né? Você não sabe o que é certo, qual que é o certo, qual que é o errado. Então, são as consequências, né? E aí você, quando a pessoa quando desencarna, ele vai levar isso com ele, pelo perispírito. Então, é isso que ela está dizendo aqui, né? A repressão policial e a falta de educação moral, a ausência de esclarecimento correto em torno dos danos produzidos pelas drogas químicas tóxicas, as dificuldades socioeconômicas, os conflitos íntimos, os estímulos proporcionados pelas belas e bem trabalhadas propagandas apresentadas pela mídia, respondem pelo agravamento da epidemia da drogadição que assola a sociedade contemporânea. Aí começa a ficar mais grave, né? Essas pessoas que fazem da mídia um estímulo para o uso da bebida alcoólica. A gente observa que cada vez mais essas propagandas são sofisticadas. Às vezes a propaganda é indireta, né? Aquele uso durante uma novela, durante um filme, sabe? Aquele etílico, né? Que é lançado ali em frente às câmeras e com glamour, com requintes, né? De um glamour negativo, porque o espírito nobre não vai usar isso. A nobreza não permite que ele saia do seu campo de consciência. Porque o espírito, quando aceita anular a perfeita observância dos fatos, né? O que é a consciência? Qual é o eixo da consciência? Então, segundo Gregor Hegel, o filósofo alemão do século XIX, então, o eixo da consciência é a busca da verdade. Isso é lindo, é forte. Olha, se o eixo da consciência é a busca da verdade, na hora que eu altero a consciência, eu não consigo ver a verdade. Percebe? Como é que é? É justo? É lógico isso? E aí eu vou ver o quê? Eu vou ver dubiedades, eu vou ver coisas ilusórias, eu vou ver dupla vista, eu vou ver tudo o contrário, menos a verdade. Porque eu alterei o meu estado de ver a verdade. Ver e ouvir a verdade, né? Bom, a princípio, a toxicomania produz impacto perturbador, mas à medida que se avoluma, uma falsa compreensão e tolerância geral finge ser uma forma de conduta da época, como uma válvula para escape à ansiedade, ao estresse, as pressões vigentes, lamentavelmente conduzindo para a loucura, a destruição e a morte. Ela termina assim o subitem, né? Sobre a questão da dependência química. Então ela vai a um ponto bem profundo aí, que é o desencarne. eu desencarno, não acaba com o problema, né? Vai continuar. Agora ela vai entrar no campo da terapia de urgência, que é o terceiro subitem do capítulo. O problema desafiador deve ser enfrentado com coragem e altivez. Equivale dizer com clareza e conhecimento de suas causas e efeitos desagregadores. Quanto mais escamotear-se o drama da drogadição e fingir-se que não é tão grave quanto realmente se apresenta, somente tornará a questão mais difícil de solução e, portanto, mais perversa. Então, não deixa, né, essa coisa acontecer em você ou naqueles que estão sob o seu ciclo de amizades ou dos familiares. Né? A educação, sem qualquer dúvida, desde a infância, é o recurso terapêutico preventivo mais valioso, porque é mais seguro evitar a dependência do que sair-se do seu cerco escuso. Então, é preciso falar isso para a criança, né? Olha, meu filho, minha filha, se você começar a usar droga, eu vou sofrer muito, muito. Sua mãe, seu pai, seu avô, vai sofrer muito. Mas quem vai sofrer mais? É você. Porque, muito embora eu sofra, mas eu não estou no processo. Daqui a pouco eu vou embora, eu vou, né, vou desencarnar e você vai ter que enfrentar a tua vida. Então, o que vai sofrer mais com tudo isso é você. Para que a pessoa comece a entender que isso tem uma consequência grave. Diálogos francos e naturais com as crianças, os jovens, devem fazer parte das conversações familiares, das disciplinas transversais nas escolas, antes que os traficantes que estagiam em suas portas ou que alguns dependentes que nelas se encontram comece a iniciação dessas vítimas inermes, ingênuas e inseguras. O traficante quer ganhar o dinheiro dele, né? Então, tá nem aí pro outro. O negócio dele é ganhar o dinheiro. Olha, eu vou te dar esse pedacinho aqui, você prova, você vai gostar, depois eu te vendo. E aí a criança não tem dinheiro, o adolescente não tem, geralmente não tem, né? Até a mesada do pai. Mas essa mesada também ela é restrita, né? Na grande maioria. Eu estou falando dos magnatas, não. Estou falando na grande maioria, né? Se tiver uma mesada pequena, então não vai dar para sustentar esse vício. Aí ele começa o quê? A roubar, começa a mentir, começa a fazer um monte de coisa, deixar de comer. Às vezes ele tem o dinheiro para merenda, ele deixa de merendar para poder comprar droga. Né? E os traficantes ficam ali na porta. Não estão na porta, né? Mas ficam estrategicamente colocados onde os estudantes vão passar. Não é preciso que a gente esteja atento para essas coisas. Né? Estabelecida a dependência, tendo-se em vista a sua gravidade, o internamento hospitalar para desintoxicação torna-se indispensável, mesmo porque a falta do produto leva a desesperos, às vezes incontroláveis, em cujo período o alucinado comete de um dos crimes vitimado pelas alucinações que lhe tomam conta das paisagens mentais. Então, ela está falando com conhecimento de causa. Ela está falando porque ela vê isso acontecer. A Joana vê isso acontecer. Né? Que às vezes a gente não vê. Então, os espíritos podem entrar na visão mental, né? Na visão do campo mental, do drogado, do jeito que se droga, e vê o que está acontecendo lá. A gente vê as reações assim, físicas ou comportamentais, mas sim, a reação físico-comportamental é consequência, não é a causa. A causa está lá no campo mental. Lembra que a gente falou que liberam coisas do inconsciente? Então, a falta da bebida ou a falta da droga leva a essa infeliz liberação, né? Quando o paciente encontra-se internado sob cuidados médicos especiais, orientação psiquiatra saberá ministrar a pequena dose de manutenção sob controle, diminuindo-a progressivamente, enquanto a psicoterapia e o tratamento com substâncias específicas se encarregarão de reequilibrar o organismo em descompasso gerado pelo uso danoso e arbitrário. Nós temos agora no Brasil essa discussão, né? Se você pode internar arbitrariamente alguém que está com processo de drogadição. Isso está sendo discutido aí. Agora, eu fico pensando, sabe, minha gente? Isso tem que ser discutido? Claro que não, Fei. É uma questão de saúde pública. Então, ficam essas pessoas aí, sabe, fazendo um alarde muito grande, porque talvez não esteja acontecendo com ele o problema, com o filho dele, com a filha. Então, é preciso que a gente comece a pensar mais, mais sinceramente, sobre uma sociedade equilibrada. Né? Ou a gente desmoraliza essa sociedade, desgoverna essa sociedade, gerando crises, ou a gente moraliza a sociedade, mantém essa sociedade equilibrada, sem crises. É uma questão, né, de consciência, consciência política social. É um campo muito complexo esse, mas já com muitos estudos profundos a respeito. Não dá, gente, para sermos levados aí por ideias, não. Nós temos que analisar. Alguém fala uma coisa para mim? Deixa eu analisar aquilo. Falei, se eu estou sendo levado por uma injunção, né, de interesses outros, ou se aquilo é verdade. Então, é isso que nós precisamos saber. A praxeterapia, a danceterapia e outros recursos terapêuticos equivalentes fazem-se necessários a fim de substituir os estímulos falsos e tóxicos que as drogas produziram no organismo, danificando-lhe a tecelagem delicada. Como fator primordial, o interesse do paciente na própria recuperação torna-se indispensável, porquanto somente com a sua vontade bem direcionada poderá superar os momentos difíceis que surgem, confiando nos resultados futuros. As leituras edificantes, os exercícios físicos bem programados, não geradores de exaustão nem de ansiedade, produzem resultados excelentes, contribuindo pela restauração da saúde. Porque Deus dá condições da gente restaurar tudo, né? Agora, eu tenho que ter vontade para isso, é o que ela está colocando. Jesus, o psicoterapeuta incomum, asseverou: tudo é possível àquele que crê. Isso está em Marcos 9:23. Quando o paciente resolve-se por libertar-se da problemática afligente, crendo no seu restabelecimento, dá um avançado passo na direção da cura, sendo o restante o trabalho desafiador necessário para o êxito do processo. Então, é aquilo que a gente fala. Os recursos que vêm de fora para dentro vão nos ajudar, mas nós temos que fazer o nosso movimento interno. Eu tenho que querer resolver o processo. Então, se você ainda gosta da cervejinha, do vinhozinho, né? Tudo no inho, né? Bonitinho. Então, se você ainda gosta disso, faça o seu movimento interno. Eu não vou querer mais. Eu não vou mais usar isso. Sabe? E aí, você estará contribuindo com o fator mais decisivo, que é a tua vontade. Tudo é possível àquele que crê, como disse Jesus. Em razão disso, não poucas vezes, as forças morais parecem faltar em face dos transtornos físicos e emocionais, tornando-se necessário que o paciente procure o refúgio da oração, por cuja conduta experimentará a renovação das energias e o encorajamento indispensável para continuar no seu processo de restabelecimento. Por outro lado, os espíritos amigos acercar-se-lhão, auxiliando-o com a inspiração superior e as energias refazentes de que necessita, a fim de que ocorra a libertação do fosso em que se atirou. O que que a gente subentende disso aqui, né? Nós vamos perceber que teremos que evoluir, não tem jeito. E se a pessoa está nesse campo, né, que aí da drogadição, ele vai ter que sair dele. E vai sair. Mais cedo ou mais tarde ele vai sair. Então, para que que eu fico nele? Vamos pensar nisso. Avalie aí a tua relação com as bebidas e vê se você precisa fazer uma mudança. Bom, então nós terminamos aqui o capítulo 12, né, drogadição do livro. No nosso próximo encontro, começaremos o capítulo 13, que é sobre tabagismo, que também é outra história, né? Fique com Jesus. Muita paz para você.